Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nos abençoe nesta manhã. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa fluir, Senhor, Senhor, do nosso interior, Senhor, a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, fale em nós, Senhor. Senhor Jesus, unja os ouvidos dos irmãos, para que eles possam ouvir. Ó, Senhor, tudo aquilo que nós temos para falar. Ó, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Bom dia aos irmãos. Amém. E os irmãos que estão nos ouvindo pela internet. Senhor Jesus, a palavra desta manhã é sobre a redenção. Na semana passada, o Paulo compartilhou conosco a respeito da escolha e predestinação. Mas, irmãos, o homem caiu. Se o homem caiu, ele precisa de redenção. Redenção é o mesmo que comprar de novo. Amém? Porque o homem caiu, Deus não ficou frustrado com isso, né? Porque na eternidade passada, Deus, eu creio que Deus, ele já tinha visto tudo o que ia ocorrer com o homem, né? E ele preparou quem? O seu filho, para fazer a redenção do homem. Porque Deus, ele ama o homem. Irmãos, Satanás, houve uma rebelião no Éden, certo? Mas antes houve uma rebelião também. Satanás, ele se rebelou, né? Aí depois Deus veio e restaurou tudo, criou o Éden, e no Éden ali criou, né, o homem e a mulher. Deus quis começar, vamos dizer assim, tudo de novo, né? Mas Satanás, o que, que é Satanás? Tudo aquilo que Deus, ele quer fazer, Satanás, ele vem na frente, né, para fazer algo, Quando Deus criou o homem, Satanás, ele olhou e falou assim, é esse homem aí que Deus quer usar. Ele viu que Deus queria, e colocou a árvore da vida no centro do jardim. Ah, isso deu um sinal, né, para Satanás. Deus quer que esse homem coma da árvore da vida, e através da árvore da vida ele cresça no seu interior, né, e faça algo. O que, que Satanás fez? Ele se antecipou ao Senhor. Ele foi, né, Eva, acho que saiu aquele dia para dar uma voltinha, né, e deu uma olhadinha aonde? Na árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma árvore linda, um fruto lindo, e aquilo ali chamou a atenção de Eva. E Satanás, que Satanás fez? Satanás pegou e seduziu Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e a dar ao seu marido. Oh, Senhor Jesus, com isso, o que, que ele queria? Ele queria edificar-se a si mesmo dentro do homem. Assim é Satanás. Mais para frente, Deus queria uma cidade edificada, a Nova Jerusalém. Satanás, ele se antecipou também. E ele, em Gênesis 10, ele criou, né, a Torre de Babel, a cidade de Babel. Então, Satanás é assim, ele vem, aquilo que Deus, ele pretende fazer algo, ele se antecipa. Mas ele está banado, né, em fazer as coisas tão rápido. Então, irmãos, não sejam tão rápido. Esperem no Senhor. O homem caiu, Deus esperou 4.000 anos para levantar esse homem, Jesus. Um homem Deus. Para quê? Para resgatar o homem. O homem que havia se perdido. Oh, Senhor Jesus. Agora, era qualquer homem que podia morrer por outro homem? Hã? Tem algum... Adilson, tem algum valor eu morrer por causa de qualquer outro homem para resgatá-lo? Não. Mas Deus precisava o quê? De um homem. Irmãos, de um homem especial. Esse homem, ele não podia ter a natureza maligna no interior dele. Porque quando Adão caiu, isso foi transferido para todo homem. Nós temos 8 bilhões de pessoas hoje na Terra, não é verdade? Esses 8 bilhões, eles têm a natureza maligna no interior deles. Agora, Deus, ele precisava de um resgatador. Esse resgatador não podia ser qualquer um. Não podia ser qualquer um. Mas Deus, meticulosamente, Deus preparou. Deus preparou o povo, né, através dos seus profetas. Lá mesmo em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele falou assim, do descendente da mulher, né? Nasceria alguém que pisaria a cabeça da serpente e a serpente lhe picaria o calcanhar. Então, era alguém da semente da mulher. Então, no tempo, o Senhor, ele preparou quem? Maria, uma pessoa especial. E esse Deus, ele veio, né, como um feto e ficou ali 9 meses no interior daquela mulher. Já pensou? O próprio Deus do universo dentro do ventre de uma mulher ali, né? Às vezes a Luciane grávida, às vezes a gente via, né, pela barriga assim, parece que estava passando um braço, um cotovelo assim no corpo, né? O pezinho ali preso. Oh, Senhor Jesus. E com 9 meses o Senhor Jesus nasceu. Aleluia. Ele não nasceu, irmãos, de qualquer maneira. Não nasceu de qualquer maneira. Ele teve uma data, um tempo certinho para ele vir. E depois, esperar 30 anos até que o homem tivesse a maturidade, porque a maturidade judaica é com 30 anos. É a partir dos 30 anos que o sacerdote, ele começa a oficiar, né, como sacerdote, entendeu? E o Senhor esperou até 30 anos para que ele pudesse começar o seu ministério. Oh, Senhor Jesus. E o Senhor, ele veio exatamente para nascer naquele período, ter 33 anos e meio e morrer. Ele tinha uma data específica para ele morrer. E naquele ano específico, que era o ano do jubileu. Era o ano do jubileu. Se não acontecesse isso, o que, que iria acontecer? O Senhor teria que vir 50 anos depois. Ué, mas e a... Nas 70 semanas de Daniel, fala que a última semana era na morte do ungido. Se é última semana, tem uma data marcada ali para ele morrer também. Então, ele não podia passar, ele não podia perder o dia, né? Ele não podia perder a sexta-feira e morrer no sábado, não. Ele tinha que morrer na sexta-feira. Senhor Jesus. E tinha tudo um protocolo, né? Lá em Êxodo 12, o cordeiro, ele era examinado por 4 dias. 4 dias, a pessoa vinha, dava uma olhadinha, via se tinha alguma, né, alguma marca, alguma coisa na pele, debaixo da pele. Ele era examinado. E o Senhor foi examinado durante 4 dias antes da sua morte. Senhor Jesus, para ele morrer, derramar o seu sangue e nos resgatar. Senhor Jesus. Mas aqui, irmãos, era a época do jubileu. Então, no jubileu era o seguinte: você tinha uma propriedade, um exemplo, você tinha uma propriedade, certo? E daí, o que acontece? Você não administrou bem aquela propriedade. Então, daí, você pediu um empréstimo, um exemplo, você pediu um empréstimo, né, para dar um jeito naquela propriedade e pagar a pessoa, um exemplo, no ano seguinte. Mas o que aconteceu? Você não conseguiu, porque naquele ano teve seca, teve qualquer problema ali com a terra, e você não conseguiu pagar o seu agiota. Eu estou falando agiota aqui, né? Oh, Senhor Jesus, daí o que ele fazia? Ele pegava a terra, né? Se a terra não pagasse toda aquela dívida, você, a sua casa, a sua família toda, ela seria como escravo daquele sujeito, né? Daquele agiota. Oh, Senhor Jesus. Mas essa terra, ela tinha um valor de acordo com o jubileu. O jubileu é 50 anos. Vamos dizer que ele teve problema aí com 30 anos, né? Então, faltava ainda 20 anos para chegar à época do jubileu. Porque na época do jubileu, tudo aquilo que você havia perdido retornava para você novamente. Entende? Então, era dessa maneira que a coisa era feita. Então, você seria escravo dele por 20 anos. Depois, você ganharia sua liberdade e também a da sua família e a terra, né, que era sua no passado. Oh, Senhor Jesus. O que eu quero dizer aqui? Redenção, né, é algo que você precisa comprar, né, e para que essa terra passe para você novamente. Senhor Jesus. Eu quero contar uma história aqui de Ruth. Ruth, né, ela mostra bem essa questão. E porque alguém da família pode resgatar aquilo que havia sido perdido. A família era de Belém, né, Judá, Belém, e deu uma seca enorme. Daí o marido precisou vender a terra, pegar a sua mulher, os seus 2 filhos e foram para Moabe. Irmãos, Moabe não é uma terra legal para se ir, né? Não é uma terra legal para se ir. Porque Deus, ele tem problema com a questão da terra, né? De Moabe e os moabitas. Mas acabou a família indo para lá, os seus 2 filhos se casaram lá. E eu sei que 10 anos depois, os 2 filhos haviam morrido, o marido havia morrido, os 2 filhos haviam morrido, e ela, a Noemi, ela teve o sentimento de voltar para a boa terra de Canaã. Voltar para onde? Para Belém. E dali ela despediu as suas 2 noras, né? Uma foi, mas Ruth não. Ruth, ela falou assim: ah, eu quero servir o seu Deus, você, onde você for, né? Eu quero estar junto com você nessa situação. E ela voltou lá para Belém. Quando ela voltou para Belém, a cidade toda conhecia ela. Ela falou assim: puxa, eu saí daqui 10 anos, rica, eu tinha dinheiro, eu sou pobre, hoje eu não tenho nada, né? Tenho a minha nora Ruth aqui. Eu sei que aí ajeitaram lá para ela colher as espigas, né? Na fazenda do Boaz. E Boaz não era o resgatador direto. Tinha uma pessoa que podia resgatar, né, a fazenda, os bens que eles tinham, tudo podia comprar de volta. Aí Boaz falou para Ruth, né, olha, eu vou ver isso daqui, né? Amanhã eu vou na cidade, né? E lá eu vou ter contato, né, com o primeiro resgatador. Vou falar com ele. Aí chegou, falou com ele, levou 10 pessoas, que são testemunhas, e também as pessoas que estavam naquela cidade, né, que eram os anciãos que ficavam na porta da cidade para julgar algumas coisas ali, né, que pudessem julgar. E daí ele pegou e encontrou com o fulano. Ô fulano, vem cá, chega aí. É, olha, Ruth, certo, e Noemi, as duas vieram, né, estão aqui, e você é o primeiro resgatador, né? Eu falei assim: ah, me interessa resgatar, sim, me interessa ficar com essas terras aí, eu pagar pelo valor, tal. Aí ele falou assim: mas se você fizer isso, você tem que casar com a Ruth também. Eu falei assim: ah, não, então deixa quieto, isso daí eu não posso, porque aí eu estrago a minha família. Não, então fica para você. Daí aconteceu que esse fulano, ele falou assim: bom, já que vai ficar com você, ele tirou o sapato, era o costume, né, na época, e deu para o outro lá, porque ele falou assim: não, você mesmo pode resgatar. Então ele resgatou e comprou a terra de volta. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Então, havia essa situação em Israel, de você poder resgatar algo. Agora, era essa a situação, né? Mas agora, o Senhor, ele precisava resgatar o quê? O seu povo. Oh, Senhor Jesus! Então, a questão ali foi que o homem pecou, e o homem, ele precisava ser resgatado. Irmãos, quando você olha lá para Levítico 16, ali fala dos dois bodes, né? Fugiu o termo aqui, da expiação, né? Bode, um era o bode que você imolava, e com o sangue, o sumo sacerdote, ele entrava para dentro do Santo dos Santos e ali aspergia o sangue sobre a base do holocausto, né? Isso daí para remissão de pecados, né? Todo homem que pecava precisava, porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então, esse homem, né, precisava trazer o quê? Um animal. Mas havia esse animal, esse dia, o dia da expiação. Então, eram dois bodes. Um era para o sumo sacerdote aspergir o sangue do holocausto, né? E o outro bode era chamado do bode expiatório, né, que era oferecido a Azazel. Azazel. Que era oferecido para Satanás. Por quê? Né? O Senhor, ele derramou o seu sangue para quem? Para todos aqueles, né, que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. e predestinou, irmãos, para todos nós, né? Esse sangue, oh Senhor Jesus. Mas e o do bode expiatório? O do bode expiatório é que Deus, ele não quer se lembrar mais dos seus pecados. Os seus pecados foram cobertos com o sangue. E o Senhor não quer mais lembrar dos seus pecados. Em Hebreus, eu acho que é Hebreus 8, ali fala, dos teus pecados jamais me lembrarei. Então, aquele bode, ele saía, deserto afora, tal, ia morrer. Esse bode fica Satanás. Ele vai para onde? Com seus pecados, né? Aonde? Lá no lago de fogo. Senhor Jesus, por isso dos seus pecados jamais me lembrarei. Senhor Jesus. Oh, eu vejo isso, é maravilhoso. Senhor Jesus. E o Senhor, irmãos, precisou morrer na cruz por causa de nós, para nos resgatar. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, ele precisou morrer, né? Derramar o seu sangue, ficar, passar por tantas coisas. Ontem o João compartilhou sobre Isaías 53. Eu gostaria que os irmãos colocassem na tela para mim Isaías 53. Eu esqueci minhas anotações, esqueci tudo, né? Mas eu tô eu tô aqui na graça do Senhor para poder compartilhar essa palavra com os irmãos. Amém? Então o Senhor precisou passar na cruz por causa de nós, irmãos. Então eu vou ler, né, para os irmãos acompanham, né? Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a boca. Oh Jesus, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Senhor Jesus, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Oh, Jesus, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Oh, Jesus, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Oh, Senhor Jesus, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Oh, Senhor, até aqui está bom. Isso mostra como o Senhor morreu, né, na cruz por causa de nós. Oh, Senhor Jesus, foi cuspido, levou bofetadas e depois deram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça dele e ele ainda foi pregado na cruz, derramando seu sangue ali, gota a gota, irmãos, para nos comprar. Oh, Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele teve a semelhança de carne pecaminosa, mas não tinha o veneno. E ele fez pecado por nós, para que através dele fôssemos feito justiça de Deus. Então, irmãos, tudo que o Senhor fez foi para nos comprar, para nos trazer de volta. Ó, Senhor Jesus, lá no Éden, Satanás entrou, né, dentro do homem. Ó, Senhor, mas aqui, através da morte do Senhor, o Senhor morreu na cruz, o Senhor foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Isso significa que o Senhor, o Deus, ele aprovou todo o trabalho que o Senhor fez na cruz por causa de nós. Ele subiu aos céus, ó Senhor Jesus, e de lá desceu, irmãos, como o Espírito que dá vida. Ó Senhor Jesus, que está dentro de nós, dentro de todos aqueles que foram salvos, que receberam o Senhor no seu interior. Ó Senhor Jesus, você havia perdido, mas hoje eu resgatei você. Hoje você é meu. Ó Senhor Jesus, você se perdeu, foi para outros caminhos, né? Mas hoje eu te comprei de volta. Hoje você é meu. Ó Senhor Jesus, irmãos, fale para o Senhor: Senhor, hoje eu sou teu. Hoje eu sou o teu, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, tem uma história, acho que só eu que conto essa história aqui, né? O menino, ele fez um barquinho, né? Lindo, né? Uma caravela, assim. E ele saiu e foi brincar com aquele barquinho, né? E veio uma chuva, né? E acabou levando o barquinho embora. Ele perdeu o barquinho. E um dia ele estava passando numa loja assim, ele viu o barquinho que ele havia construído, estava lá na prateleira. Ele foi e comprou aquele barquinho. E o menino pegou e falou assim, barquinho: você é meu duas vezes. Primeira vez, porque eu te criei, eu construí você, eu fiz você. A segunda, agora, eu comprei porque você, porque eu havia perdido você. Então você é meu duas vezes. Irmãos, fala para o Senhor: eu sou teu duas vezes.
Eu sou teu duas vezes, Senhor.
Porque o Senhor me criou.
Porque o Senhor
e me comprou. Amém. Então a redenção, irmãos, é a compra de Deus por nós novamente. Irmãos, e que preço? E que preço? Tudo tem preço. Marcos, tudo tem preço. Mas o preço do Senhor, irmãos, é um preço de sangue. Você já imaginou o pecado de 8 milhões, 10 milhões, não sei quantos bilhões de pessoas sobre o Senhor quando ele morreu na cruz por causa de nós? Oh, Senhor, é um preço muito alto. Não é preço de prata e ouro. O ouro está caro, né? Mas não é esse preço, irmãos. É um valor inestimável. Irmãos, não dá para nós colocarmos na nossa calculadora o número de zeros, não existe ali, né? Oh, Senhor Jesus, tal é o preço que o Senhor pagou por causa de cada um de nós. Amém? Então, nós fomos comprados. E o objetivo do Senhor foi alcançado na nossa vida.
Amém.
Irmãos, nós aqui somos a prova do Senhor.
Amém.
Ele comprou, Ele nos resgatou. Ele queria que o homem comesse da árvore da vida. E hoje nós comemos a árvore da vida.
Amém.
Aleluia. Esse Espírito está em nós. Está no nosso interior. Ó, Senhor Jesus. Edificando, irmãos, a cada um dos irmãos. Crescendo em vida. Ó, para nós atingirmos o que é o propósito do Senhor. Ó, Senhor Jesus. O Senhor morreu na cruz? Morreu. Quando Ele ressuscitou, a igreja foi gerada. Ele disse, eu hoje te gerei. Oh, significa, irmãos, que nós fomos colocados na igreja. Na igreja é o lugar para nós sermos edificados. Igreja é o lugar para nós vivermos o Senhor. Para nós amarmos o Senhor. Para nós louvarmos o Senhor. Oh, Senhor Jesus! E para nós termos um crescimento de vida, porque o Senhor vai voltar. Amém? Irmãos, nós estamos no centro da economia de Deus. No centro da vontade de Deus. É isso que o Senhor quer de nós. E que dia a dia, irmãos, nós possamos crescer em vida. Esse Espírito que hoje está em nós, ele precisa crescer e ele precisa amadurecer. Amém?
Amém?
Jesus é o Senhor!
Amém.